Bom dia. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Foi o que o salmista escreveu. Nós vamos ler em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Vamos ler três versículos, 8, 9 e 10. Lucas 15, versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Para os que chegaram hoje, ontem nós consideramos sobre os princípios fundamentais. Eu vou usar a palavra que Deus deu a Jeremias. Aqueles princípios da ordem da criação em Jeremias 31 são chamados de leis fixas. E nós pensamos em alguns, pelo menos, princípios fundamentais, leis fundamentais. Pensamos em pelo menos três aspectos destas leis fundamentais. Pensamos no aspecto da importância dessas leis, a importância desses valores. Pensamos, usamos como uma ilustração aquela aplicação que o Senhor Jesus Cristo faz bem no finalzinho daquela sessão de instruções que Ele deu aos seus discípulos e nós chamamos de Sermão do Monte. Ele fala de dois homens diante do desafio comum de edificar, de construir uma casa. Vimos a prova que eles sofreram, as adversidades, as intempéries desta vida, abatendo contra a casa deles, contra a edificação deles. E ali nós lemos de chuvas copiosas, de rios caudalosos, de ventos uivantes representando as adversidades desta vida, que se abateram contra a construção, a edificação de cada um daqueles dois homens. E nós encontramos ali o resultado. Um pôde ver, infelizmente, a grande ruína da sua edificação. Todo esforço, tudo que foi colocado naquela edificação veio ao chão. Não resistiu à adversidade. E nós encontramos o primeiro homem, na ordem que aparece ali, depois da tempestade passada, findada, depois de ter passado a noite escura das adversidades, ele agora está diante da sua edificação, vendo que tudo está do jeito como foi edificado, como foi feito. E o segredo está ali naquela passagem que o Senhor Jesus nos nos dá. O segredo estava no fundamento. O homem insensato construiu sem se preocupar com o fundamento. O homem prudente, ele não sofreu dano, não sofreu prejuízo por causa do fundamento que ele lançou. Antes de começar a edificação, ele lançou o fundamento. Construiu sobre a rocha. Nós verificamos também, necessariamente, porque temos ali uma linguagem figurada, que aquela casa construída ali é uma linguagem figurada que o Senhor Jesus usou para falar da existência de uma pessoa. Então, aquele que ouve a palavra e a pratica é semelhante ao homem que edifica prudentemente, sobre a rocha. Então, na verdade, ele está falando da existência de uma pessoa, da vida de uma pessoa, da experiência de vida de uma pessoa, de um indivíduo. É aquele que ouve a palavra, pode até apreciar a palavra, mas não tem o coração sábio em aplicar aquelas verdades na sua vida, na sua conduta. Então, essa pessoa que edifica sem a preocupação com o fundamento, é a pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica. Ela vive, ela nasce, ela cresce, ela casa, ela vive, ela tem filhos, e ela vai caminhando em direção à eternidade. Mas tudo, mesmo conhecendo a palavra, mas sem preocupação de fazer aplicação da palavra na sua vida. Então, essa pessoa é representada por um homem que precisa edificar. É uma necessidade que está diante dos seus olhos, diante de si, mas ele não está preocupado com o fundamento. Então, a casa ali é a vida da pessoa, é a existência da pessoa. E nós precisamos nos preocuparmos com o fundamento. Aquilo que nós tomamos para ser a base, para ser a diretriz, para ser o padrão, para ser a referência do nosso caminhar, da nossa conduta, do nosso procedimento. Então, o segredo da estabilidade, aí está um dos aspectos dessas leis fixas, dessas leis fundamentais, a sua estabilidade. Então, o segredo do sucesso, da bem-aventurança, está em se preocupar com o fundamento, lançar o fundamento. E nós aprendemos na passagem que o fundamento é a palavra de Deus. As leis fixas são os fundamentos. São o fundamento, constituem o fundamento. E a palavra de Deus é esse fundamento. Quem ouve e pratica é comparado ao homem que está preocupado com o fundamento. Quem ouve e não pratica é comparado com um homem desajuizado, que edifica, precisa edificar. Nasceu aqui, tem uma existência diante de si, precisa se preocupar com isso, né? Precisa edificar. Mas ele não está preocupado com a palavra de Deus. Então fica esta grande lição, o segredo da estabilidade da nossa existência, da nossa felicidade, da nossa alegria. É o fundamento, e o fundamento é a palavra de Deus. Nós destacamos isso, fazendo essa breve recapitulação para aqueles que chegaram hoje e não acompanharam a introdução que fizemos no dia de ontem. Leis, além de estáveis, leis imutáveis. Imutáveis. Nós usamos para justificar esse aspecto das leis fundamentais, Jeremias 31 e Jeremias 33. São chamadas ali de leis fixas. E nós observamos com muito prazer, com muita atenção e admiração, que essas leis estão ligadas com a pessoa divina. Estas leis estão ligadas com o caráter divino. Deus, enquanto criava, enquanto proferia as suas palavras, criando todas as coisas, ele não estava simplesmente falando, jogando palavras ao ar. Ele tinha compromisso com cada palavra que ele proferia. E nós vemos em Jeremias 33, um dos versículos, ele falando da aliança dele com o dia. Existe uma aliança entre Deus e o dia, entre o Deus e a noite, e o dia está comprometido com Deus, a noite está comprometida com Deus, os astros que foram criados, um para dirigir o dia, outros para dirigirem a noite. Existe uma aliança entre Deus e tudo que foi criado. E essas leis são leis fixas, porque elas foram estabelecidas por um Deus que não pode mudar. Um Deus imutável. Nele não existe mudança, como escreveu Tiago, o apóstolo. E nem sombra de variação. E o Senhor, Deus, faz um desafio ali. Se essas leis falharem, as promessas que eu fiz vão falhar. Defeito de fabricação das leis, não é? Jeremias 31. Agora, se dirigindo aos homens e lançando um desafio, se vocês invalidarem essas leis, vocês conseguirão invalidar e podem inverter aquilo que eu estabeleci. E esse desafio que Deus lançou aos homens, se vocês mudarem, eu mudo. Esse desafio nunca será levado a cabo, porque essas leis fundamentais, elas estão ligadas a um Deus que não pode mudar, a um Deus que não pode mentir. Então não existe defeito de fabricação nessas leis. Elas nunca vão falhar, porque elas foram estabelecidas por um Deus que não pode falhar e não pode mentir. Essas leis, elas não podem ser anuladas pelos homens, porque elas foram estabelecidas por um Deus soberano, cuja ação não pode ser neutralizada. Um Deus que controla todas as coisas e está acima de todas as coisas. E nós verificamos que alguns comportamentos da igreja, por exemplo, para reunião pública, o uso do véu, como as irmãs estão fazendo aqui, também o uso da autoridade que Deus deu aos homens, como está sendo observado aqui, esses princípios para diretrizes das reuniões públicas da igreja estão baseados não na opinião de um seminário, não na opinião de alguns teólogos, não na opinião dos comentários de algumas bíblias que vêm com algumas notas de rodapé. Mas estas instruções estão baseadas, e nós verificamos ontem, no fato da criação, no modo da criação, na ordem da criação, na causa da criação. E fica o desafio. Se alguém conseguir mudar aquilo que Deus fez há tantos mil anos, há tantas dezenas de séculos, então conseguirá anular aquilo que Deus estabeleceu. Quem pode inverter a ordem da criação e dizer o homem foi feito por causa da mulher, sendo que, na verdade, ela foi feita por causa do homem? Quem pode mudar, além da causa da criação, a ordem da criação? Inverter, criar primeiro a mulher para depois criar o homem. Quem pode fazer isso? Então Deus lança o desafio. E se essas leis puderem ser mudadas, então o que Deus estabeleceu para suas criaturas, e agora falando especificamente para o seu povo, a igreja, então muita coisa que a gente faz pode ser mudada também. São leis imutáveis, porque elas foram estabelecidas por um Deus que não pode mudar. O indivíduo que tem a sua conduta dirigida pela palavra de Deus, no sentido coletivo, a igreja que tem o seu comportamento dirigido pela palavra de Deus, jamais poderá ser dito do indivíduo ou da igreja, no sentido coletivo, ele é cafona. ela é atrasada. Aquela igreja parou no tempo. Aquela igreja não evolui. Ninguém pode dizer de um indivíduo, de uma igreja, que tem a sua conduta pautada na palavra de Deus, que é cafona ou que é moderna. Porque atrasado, antiquado, antigo, é alguma coisa que pode sofrer a ação do tempo. É antiquado porque o tempo imprimiu a sua ação. O que era novo ficou velho. É moderno ou é novo aquilo que ainda não sofreu a ação do tempo, mas vai envelhecer. Por isso preferimos dizer, a palavra de Deus é atual. Em vez de dizer que a palavra de Deus é nova, porque o que é novo pode sofrer a ação do tempo, preferimos dizer que a palavra de Deus ela é atual. O homem passa, o homem muda, ele é como a erva, a sua glória é como a flor da erva, cai a sua flor, seca-se a erva, mas a palavra de Deus permanece eternamente. A imutabilidade da palavra de Deus em contraste com a transitoriedade do homem. Ele passa, ele muda, ele se transforma, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Como é que uma pessoa que vive a palavra de Deus pode receber esse qualificativo pejorativo? Fulano é atrasado. Se ele vive a palavra de Deus, ele não é atrasado, ele é atual. E ele não é moderno, ele é atual. A palavra de Deus, ela é imutável. E tem uma conduta atual. Qualquer irmão, qualquer irmã, qualquer igreja que se preocupa com a palavra de Deus e quer dirigir o seu comportamento pela palavra de Deus. Como seria bom se todas as igrejas pudessem ouvir um testemunho de si mesmo, como eu ouvi recentemente. Alguém de uma certa localidade fez essa confissão. Um descrente fez essa confissão. Olha como as coisas estão mudando. Como as coisas mudam. Mas eu estou para dizer uma coisa, disse ele. Aquela igreja não muda. Desde a minha infância, desde a minha juventude, o que eu via lá quando era criança, vejo ainda hoje. Uma igreja que está pautada na palavra de Deus, ela não sofre a ação do tempo, ela está ali firme como um testemunho, porque as leis de Deus, a palavra de Deus é imutável. É como se aquela igreja já estivesse adentrado à eternidade. Ela não sofre a ação do tempo. Não é antiga, não é moderna, é atual. E está ali como um testemunho da imutabilidade de Deus, podendo ser percebida, testemunhada, através do comportamento maduro, sólido, seguro, de uma igreja que não anda mais como criança, levada de um lado para o outro, por todo ou qualquer vento de doutrina. Como nós precisamos nos apegar à palavra de Deus nestes tempos trabalhosos, nestes tempos de ventanias, como tem ventado, né? Ventos de doutrinas. Como tem ventado? E nós precisamos nos apegarmos a esses valores atuais da palavra de Deus. Porque Deus é imutável, a sua palavra é imutável. E nós verificamos também a universalidade desses valores fundamentais. Não estão limitados ao tempo, não estão limitados à cultura, não estão limitados à sociedade. São valores que atravessam o tempo, que atravessam as sociedades, que atravessam as culturas. E têm validade para todas as pessoas. Deus estabeleceu para a igreja Muitos desses valores foram estabelecidos antes da igreja. A igreja reconhece como parte da criação de Deus. A igreja é coluna e baluarte da verdade, deve se interessar e defender esses valores, preservar esses valores. Mas eles foram estabelecidos, firmados, como divisas, como marcos, como referências, como padrão, como paradigma, antes mesmo do nascimento da igreja. E Deus estabeleceu esses valores para o bem de todas as suas criaturas, de todas as culturas, de todos os tempos e de todas as sociedades. Valores universais. Um versículo que foi colocado na lembrancinha, já ganhei a minha. Salmo 11, versículo 3. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Nós também pensamos sobre isso. Como essa pergunta compromete o justo com os valores fundamentais? Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Salmos 11, versículo 3. Liga o justo com as coisas fundamentais. Então, se nós estamos vendo um ataque a esses princípios, devemos nos sentir atacados, devemos nos sentir provocados, devemos nos sentir injuriados, como injuriado se sentia o justo Ló, naquela sociedade promíscua, profana, separada de Deus, que tinha sua alma afligida pelas coisas que via e ouvia, todos os dias, como tem sido conosco também. Os justos comprometidos com as coisas fundamentais, marcos, divisas, referências, padrões que fazem separação entre aquilo que é comum, profano, entre aquilo que é sagrado, aquilo que tem ligação com Deus e com a sua palavra. E, resumindo a tudo que falamos ontem e essa breve recapitulação agora, o nosso desafio pode ser resumido em Jeremias também, capítulo 31, versículo apropriado para o momento. Jeremias 31, versículo 21. Põe-te marcos, exatamente diferente como quer viver a nossa sociedade, relativista, não admite absolutos, não admite uma palavra soberana que está sobre as opiniões, que são incomparavelmente maior que as opiniões. Uma sociedade anarquista, libertina, não livre, mas libertina, que não quer divisas, não quer marcos, não quer referências, inclusão. Derrubem os muros, acessibilidade, construam pontes, vamos ajuntar a qualquer custo, vamos esquecer as divisas, os padrões, os valores, os marcos. Viver de acordo com o seu próprio coração. Não havia rei em Israel. E cada um fazia, consequentemente, o que achava mais reto aos seus próprios olhos. Mas o conselho da palavra de Deus é: ponte marcos. Uma vida diferente. Uma vida disciplinada. Uma vida que considera absolutos. Que considera a existência da verdade. Ponte marcos. Finca postes que te guiem. Presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. E esses marcos são a palavra de Deus. Um outro versículo também em Jeremias. Jeremias capítulo 6, versículo 16. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. O descanso, o refrigério, a alegria, a felicidade não está fora da palavra de Deus. Não está fora dos valores que ele estabeleceu. Achareis descanso nas veredas antigas, nos caminhos que Deus, no caminho que Deus estabeleceu, os marcos que Deus fincou para a direção das suas criaturas. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, disse o Senhor Jesus, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o que o pecador procura. É o que ele deseja. É necessidade sua. Vos aliviarei. E o Senhor continua dizendo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então é canseira espiritual. É fadiga espiritual. E esse convite, vinde a mim que eu vos aliviarei, vós que estáis cansados e sobrecarregados, na alma. Canseira espiritual, fadiga espiritual, eu vos aliviarei. Mas eu acho isso muito importante, muito instrutivo. Ele convida, vos aliviarei. E ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é algo que põe sobre a pessoa, né? Quem é do interior e tem um pouquinho mais de vida, de anos de vida, vai se lembrar do jugo que era colocado sobre o animal. É aquela junta de animais, né, de mesma natureza. Se é o burro, então dois burros. Se é o boi, então dois bois. Animais de natureza semelhante. Então era aquilo que era colocado em cima. E o Senhor Jesus diz, vinde a mim que eu vos aliviarei. Mas em seguida ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E nós descobrimos que esse jugo é uma linguagem figurada para representar o aprendizado. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É o jugo do discipulado. É o jugo da instrução do Senhor Jesus Cristo, e eu vos aliviarei. O jugo do Senhor Jesus alivia. As leis do Senhor Jesus, elas nos dão a verdadeira liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E continuamos na leitura de João capítulo 8, vamos nos deparar com o versículo. E se o Filho vos libertar, a verdade é uma pessoa, é o Filho de Deus. Verdadeiramente sereis livres. Se o Senhor Jesus tivesse dito, sereis livres, já entenderíamos. Mas qual a razão do verdadeiramente? Porque os homens acham que são livres. Eles acham que são livres fora da palavra de Deus. Fora das leis de Deus, verdadeiramente sereis livres, se o Filho vos libertar. Não existe liberdade fora da palavra de Deus. E nós vamos experimentar o alívio, o descanso, o refrigério para as nossas almas, considerando essas divisas que Deus estabeleceu. A sua palavra, que são marcos, que são paradigmas, que constituem um padrão de santidade, de vida para o seu povo. Provérbios 22, 28. Não removeis os marcos antigos. E quem fincou estes marcos? Deus mesmo. Para o nosso próprio bem. Para a nossa própria felicidade. Vivendo numa geração anarquista. Vivendo numa geração relativista, que não admite absolutos, nós temos o grande desafio de atentarmos para estes conselhos da palavra de Deus. Marcos foram fincados, divisas foram estabelecidas, dão testemunho da santidade de Deus. Não removam estes marcos, marcos antigos, que puseram os teus pais, para a nossa própria felicidade. Agora, o texto que nós lemos em Lucas, capítulo 5, que relação tem com esse assunto que nós começamos ontem? De princípios fundamentais, de valores fundamentais. É uma parábola que o Senhor Jesus Cristo propôs. E ela tem o seu contexto. E a gente sabe que uma das coisas que precisamos observar lendo a palavra de Deus é o contexto. O que eu estou lendo em relação ao contexto imediato, ali. O que eu estou lendo em relação ao contexto remoto, tudo aquilo que a Bíblia ensina sobre aquele assunto. E esta parábola tem o seu contexto. O Senhor Jesus está num auditório, num ambiente. Ali há um grupo de pessoas que estão divididas em suas motivações. O versículo 1 diz, aproximavam-se, Lucas 15, versículo 1, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Essa era a motivação desse primeiro grupo. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então, o Senhor Jesus tem uma audiência, um auditório à sua frente. O auditório está dividido em suas motivações. Um grupo se aproximou para ouvir o Senhor Jesus Cristo. O outro grupo está ali movido por uma outra motivação, censurando o Senhor Jesus pelo fato dele receber pecadores e comer com pecadores. Então o Senhor Jesus propõe aqui estas três parábolas, da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, para destacar a alegria que há no céu por um pecador que se arrepende. O filho do homem, afinal, veio com a missão de buscar e salvar o perdido. Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. E o Senhor Jesus Cristo conviveu com pessoas assim, justas aos seus próprios olhos. Desprezaram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça por aquilo que faziam ou deixavam de fazer. Como aquele fariseu que sobe ao templo e ora de si para si, dizendo, eu sou o cara, eu não sou como o meu vizinho, faço isso, faço aquilo outro, não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro. Orando de si para si, e desceu dali, voltou para casa do jeito que chegou ali. Por outro lado, nós encontramos alguém que não ousava levantar a cabeça e reconhecia que precisava da misericórdia de Deus. Ser propício a mim, pecador. E o Senhor Jesus propõe esta palavra para falar da alegria que há no céu por um pecador que se arrepende. Afinal, ele veio buscar e salvar o perdido. Ele recebeu pecadores, ele comeu com pecadores, mas ele nunca concordou com a conduta dos pecadores. Vai, disse ele para uma mulher, por exemplo, e não peques mais, que tinha uma vida marcada pela promiscuidade. Vai e não peques mais. Recebia pecadores, comia com pecadores, evangelizava os pecadores, transformou os pecadores e ainda quer transformar os pecadores, homens, mulheres, novos, maduros, que ainda não estão, não têm ainda a certeza da salvação. Essa pergunta te incomoda? Você já é salvo? Você fica incomodado com essa pergunta? Você mulher, você homem, você jovem, você adulto. Quando essa pergunta chega aos teus ouvidos, te causa preocupação? Você já é salvo? E não é uma utopia. Não é um exagero. Afinal, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E se você que está aqui nesta manhã veio trazendo no coração dúvidas, temores, receios, uma alma angustiada, uma alma decepcionada, você pode ser salvo nesta noite, você pode ser salva nesta manhã, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E esta pequena parábola, no seu contexto, ela deve ser interpretada assim. Ela dá testemunho da alegria por aquilo que fora perdido, mas reencontrado. E nós vemos no versículo 10, de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se a gente demorar com os olhos mais um pouquinho sobre o versículo 10, nós vamos tirar outra conclusão que geralmente tiramos. Júbilo diante dos anjos de Deus. Não júbilo, júbilo dos anjos de Deus, mas júbilo diante dos anjos de Deus. Os anjos que assistem à presença de Deus. E quem está à frente dos anjos é o próprio Deus. Então eu estou concluindo que a alegria é do próprio Deus diante dos seus anjos por um pecador que se arrepende. Você, nesta manhã, pode produzir essa alegria no céu, reconhecendo o Senhor Jesus Cristo como o teu Salvador pessoal, como aquele que pode te dar alívio, pode te dar descanso, como aquele que pode perdoar os teus muitos pecados. Mas eu queria dirigir a nossa mente para uma outra direção nesses versículos que nós acabamos de ler. Olhe comigo o versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Olhando para essa parábola, nós encontramos aqui um valor, a dracma perdida. Um valor que foi perdido. Estamos falando de valores. Estamos falando de princípios. E nós encontramos aqui um valor que foi perdido. Mas um valor que foi perdido em casa. Uma mulher que perdeu um valor em casa. Então isso nos leva, cativa nossa mente para uma outra direção. Uma casa que tem valores. 10. Mas um desses valores foi perdido. Ali dentro, naquele ambiente. Um valor perdido dentro de casa. E Deus estabeleceu valores para a família. Deus estabeleceu valores para casamento. Deus estabeleceu valores para a estruturação da família. Nós temos valores sociais. A palavra de Deus fala sobre isso. Por exemplo, Efésios capítulo 6. Servos. Então ali nós vamos encontrar conselhos vindo do Pai das Luzes sobre qual deve ser o comportamento do funcionário em relação ao seu patrão. Servo. E você vai encontrar ali aquilo que você deve observar para ser um funcionário exemplar, que agrada ao patrão, mas antes disso agrada a Deus, porque a conduta como funcionário está dirigida nesses valores que foram estabelecidos. Valores para a sociedade, sociais. para dirigir os relacionamentos sociais. Em seguida, vem os valores estabelecidos para o patrão. Senhores, então os patrões também vão encontrar valores que Deus estabeleceu para dirigir a sua vida como empregador, como empresário. Dirigindo os seus negócios, se relacionando com os seus servos, com os seus funcionários, não como um ditador, mas como quem tem autoridade. Não fazendo ameaças. E vamos encontrar ali alguns valores que os empregadores devem observar. Aqueles que são salvos, aqueles que são servos de Deus. São valores sociais. E esses valores são aplicáveis a todos os relacionamentos. É o princípio de governo. Quem manda é o patrão. Quem obedece é o funcionário. É o princípio de governo que tem esses dois aspectos de liderança e liderados. Insuportáveis para a nossa geração, mas são valores divinos. E na escola você vai ver, vai encontrar esses valores. Lá tem a diretora, o diretor. Está sobre todos. Depois vem os professores, que estão sobre os alunos. E eles devem se sujeitar às autoridades. Valores que Deus estabeleceu de liderança e liderados. Mas há também valores de família. E são valores fundamentais. Então eu queria que a nossa mente fosse dirigida para isso. Uma casa que perdeu um valor. Perda de valores nos relacionamentos domésticos. Relacionamentos domésticos, relacionamentos sociais. E perder valor de família, perder valores domésticos, é sofrer grande prejuízo. É sofrer grande perda. Porque os valores de família são valores fundamentais. Como está a situação da família, falando de modo geral hoje? Estão sendo bem tratados? Estão sendo respeitados? Estão sendo reverenciados, porque eles são divinos? Estão sendo temidos, porque ele vem de cima para baixo? Tem provocado temor no nosso coração quando vem as adversidades na família? A dificuldade com a esposa, a dificuldade com o marido, a dificuldade com o filho, são valores fundamentais. E perder valor de família, mesmo que seja um, como aconteceu aqui, é sofrer grande prejuízo. E eu gostaria de destacar, na companhia de vocês, fazendo algumas observações, esta verdade. Penso que a palavra de Deus, ela deve atender às necessidades do momento. A palavra de Deus deve nos dirigir. Se nós estamos sofrendo com isso, então nós precisamos da palavra de Deus para nos ajudar, nos fortalecer, nos animar. Então, o meu esforço, a minha transpiração aqui nesta manhã, é para compartilhar com vocês algumas observações que destacam isso. Esses valores de família não são valores de pouca importância, coisa disso menos. Mas são valores fundamentais. E ontem nós destacamos, o fundamento é a parte mais importante da construção. Porque é ele que vai suportar tudo que vem em seguida. Já não ouviram a expressão célula mater? Célula mãe? A família é a célula mãe. Por que a célula mãe? É porque é da família que saem os cidadãos. A pessoa que está no ambiente de igreja veio da família. A pessoa que está no ambiente de trabalho veio da família. A criança, o jovem que ainda está lá na escola, veio da família. É essa célula mãe que gera né, os seres humanos, e é ali onde eles experimentam os primeiros contatos sociais, os primários, os mais importantes, os primários de respeito, de limite, e daí por diante. E depois eles saem de casa, estão na igreja, estão no trabalho, estão no lazer, estão na escola. Efetivamente, a família é a base dessas esferas de relacionamentos. Escola, trabalho, igreja, por exemplo. Certa vez estava na casa de um irmão, tinha um compromisso na igreja, com a igreja naquela localidade, e a esposa dele chegou, tinha assistido a uma reunião, como é chamada, de pais e mestres, né, lá na escola. Ela chegou dizendo: a diretora está furiosa. E ela fez umas perguntas lá ousadas, né? De onde vocês acham que vêm essas crianças que estão aqui? Já sabiam. A pergunta é retórica. A resposta está dentro da pergunta, vem saindo lá de casa. Porque a família é a célula máter. Algumas frases que eu falei para vocês, que eu gosto muito de comportamento, que me chamaram a atenção. No passo das famílias caminham as nações. Olha que coisa nobre, que coisa instrutiva. No passo das famílias caminham os povos. Nenhuma sociedade é mais forte que as suas famílias. Pelo contrário, a força da sociedade depende da força da família. É de lá que vêm os cidadãos. Família fraca, sociedade fraca. Família fraca, igrejas com grandes dificuldades. Família fraca, os professores estão arrancando os cabelos. Nenhuma sociedade é mais forte que as suas famílias. Pelo contrário, a força da sociedade depende da força da família. E eu fui cavando, mas espera aí, onde está a força da família? A força da família está na maneira como ela se relaciona, administra os valores fundamentais. Aí está. É o fundamento, é a palavra de Deus. Então tudo começa na palavra de Deus. A força da sociedade depende da força da família. E a força da família está no fato de observar os valores fundamentais. Não se conta a história de um povo, de uma nação, por suas guerras e pelo seu arsenal. A história de um povo é contada por suas famílias. E eu achei isso muito filosófico. E eu passei a olhar para a palavra de Deus, procurando saber se essas frases de efeito se eram só filosóficas, mas se elas tinham raízes na palavra de Deus. E não é que isso não é... Na verdade, isso não é filosofia. Isso é princípio fundamental? Então comecei a ler Gênesis. Cheguei no capítulo 4. O Caim, que rejeitou terminantemente o Senhor. E o Senhor disse: olha, você agora vai ser um peregrino. É a melhor coisa para você sobre a face da terra. Daqui para lá, daqui para lá. Você deve esperar o Redentor, o Salvador. Ele vai para Nod, Gênesis 4. Nod é o nome do lugar. E Nod significa exílio, exílio, peregrinação. Então ele vai para Nod. E ali ele edifica uma cidade, endereço permanente. Mais uma vez rejeitando aquilo que Deus estabeleceu. Essa terra não é mais o melhor lugar para viver para sempre. Vocês devem aguardar o Cristo. É a única esperança que vocês têm. E o Enoque foi para a terra das suas peregrinações e edificou ali uma cidade. Eu quero ficar aqui. Compartilhei isso com vocês em julho. Eu gosto tanto disso. E é oportuno repeti-lo. Eu quero ficar aqui. E edifica uma cidade, põe na cidade o nome do seu filho, com a intenção de perpetuar o seu nome. Aí eu me pergunto, mas como é que as pessoas vivem dentro dessa cidade? E lá nós temos uma cidade que sistematizou as necessidades, sistematizaram as necessidades de provisão, de proteção e de prazer. Ali tinha tecnologia, ali tinha sofisticação, ali tinha proteção, ali tinha provisão. Eles sistematizaram as necessidades. Mas como é que Deus começou a contar a história dos descendentes de Caim? Como é que Deus passou a contar a história deles? Então, Gênesis capítulo 4, se você quiser pôr os olhos ali também. Capítulo 4, versículo 17. E coabitou Caim, Gênesis 4, 17, com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meljael, Meljael a Metusael e Metusael a Lameque. Então agora ele começa a contar a história da descendência. Lameque tomou para si duas esposas. Tem provisão? Tem. Sofisticação? Tem. Tecnologia? Tem. Proteção sistematizada? Tem. Mas como Deus começou a contar a história daquela descendência? Hein? Tomou para si duas esposas. É assim que estruturavam os seus lares, as suas famílias, dentro daquela cidade. Mas não foi isso que o Criador estabeleceu. Criou um homem e criou uma mulher e juntou um homem com uma mulher. Isso é fundamental. Isso é universal. Atravessa o tempo, as culturas, todo tipo de restrição. Mas o que lemos aqui da geração de Caim? Lameque tomou para si duas esposas. Não é filosofia. É verdade. A história de um povo não é contado pelas suas tecnologias, pela sua proteção, pelo seu arsenal bélico, pelas suas finanças. A história de um povo é contada pelas suas famílias. Como essas famílias são estruturadas? Como elas resolvem os seus problemas? Como é que administram as suas dificuldades? Gênesis capítulo 6, está pertinho aí. Primeiro versículo, agora que nós não temos a história de uma descendência simplesmente, nós temos aqui a história da raça. Da raça humana, a história do mundo, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Os homens da terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens, filhos de Deus e filhas dos homens, eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Como é que Deus começa a contar a história dos antediluvianos? A partir do casamento. Tinha muita coisa errada, para não dizer que estava tudo errado. Exceto a vida de alguns justos que viviam naquele tempo. E o Senhor começa a contar a história da tragédia humana. O fracasso humano, a miséria humana, aquilo que trouxe juízo sobre aquela geração, há menos de 2.000 anos depois da criação, me parece 556 anos depois, a humanidade já estava nessa situação. E como é que Deus começa a contar a história da humanidade? A partir do casamento. A história de um povo é contada a partir das suas famílias. E eu fico maravilhado com o que temos no versículos 1 e 2. Quem estava envolvido na tragédia humana? Os filhos de Deus. Isso não é chocante? Os homens geraram filhas. E os filhos de Deus se uniram em casamento com as filhas dos homens. Aquele marco, aquela divisa, existe o sagrado, existe o profano, aquilo foi arrancado. É a menção do jugo desigual aqui. O Deus que criou, enquanto criava, ia deixando marcos, sagrado, profano, santo, comum. Agora, tem diante de si os seus filhos, se unindo em casamento com as filhas dos homens. Não é trágico isso? Os filhos de Deus ajudaram a desgraçar a história do homem. Os filhos de Deus não se preocuparam em preservar os valores que o Pai Celeste estabeleceu. Fecharam os olhos, adotaram valores humanos para a estruturação dos seus casamentos. Qual foi o critério que usaram quando escolheram essas mulheres? As filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Não pesaram a questão da virtude, pesaram a questão da estética. Não pesaram, não consideraram a questão da essência. Priorizaram a questão da forma. Não do que é interior, mas do que é exterior. As que agradaram os olhos, sem pensar, é filha de Deus? É uma pessoa salva? É uma pessoa piedosa? Está preocupada em viver para Deus? Está preocupada em usar a família para servir o Senhor? Para que a família seja uma agência também do Evangelho? Não pesaram isso. Gostei dela, ela é bonitinha, ela é atraente, mas ela tem virtude? Eu não estou preocupado com isso. Estavam prioritariamente preocupados com a estética em prejuízo da essência. E nestes tempos nossos, contemporâneos, a gente não percebe isso também? Uma valorização do exterior em prejuízo do interior? A multiplicação de academias e aparelhos para exercício? Alguns em nome da saúde, e realmente alguns são beneficiados com isso. Outros por pura vaidade, para seguir o curso da época. Estar bem fisicamente. Fitness. E não percebemos a mesma preocupação com o que é interior, com a espiritualidade. E não existe uma... O Senhor não fez uma relação do tempo do fim com o tempo do começo? Já falamos sobre isso. Assim como foi nos dias de Noé, é desse jeito, essa valorização da estética. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Uma cópia, uma repetição do que aconteceu no princípio. Isso não deve nos deixar com a pulga atrás da orelha? Será que nós estamos incorrendo no mesmo erro? O resultado dessa união dos filhos de Deus com as filhas dos homens, versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, os gigantes já estavam lá. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Aqui está o resultado. Não geraram filhos piedosos. Não geraram filhos que semeavam para frente, para a eternidade. Geraram filhos que semearam para trás, para a história. Porque o texto diz, varões de renome na antiguidade. Antiguidade é a história. É o que ficou para trás. Nome de ruas, nome de praças, nome de escolas, nome de repartições públicas. Deixaram o nome na história. Mas não semearam para a eternidade. O resultado desse jugo desigual. As crianças foram mais para o lado do mundo. Valentes, em vez de pacificadores, semear a paz no mundo de guerra, de pecado, de conflitos, de desavenças, se tornaram valentes. Valentes. Pessoas simples, satisfeitas, contentes. Não pessoas de renome, renomadas. Veja o prejuízo dessa união. A história da humanidade sendo contada a partir do casamento. O Senhor Jesus Cristo, ele contou também a história dos antediluvianos. E ele não deixa de fazer referência do casamento. Casavam e davam-se em casamento. Família é a célula mãe. Valores de família são valores fundamentais. E perder esses valores é sofrer grande prejuízo. Fundamentais, universais, divinos, insubstituíveis. Em tempos de crises, em tempos de crise aparecem as opções alternativas. Então tem o terapeuta de família, tem um especialista em família, são as pessoas que estão vendo a tragédia humana começando na família, então se especializaram, receberam treinamento. Eu não posso dizer que eles não tenham conselho que realmente podem ser abraçados. Mas eu posso dizer com certeza que os conselhos desses especialistas, eles não estão acima dos conselhos divinos. Você está tendo dificuldade com o relacionamento com a tua esposa? Com o teu esposo? Com os teus filhos? Geralmente se diz, precisamos procurar um profissional que trate deste assunto, que vai aconselhar e daí por diante. Então, olhando para a palavra de Deus e pela importância da sua palavra, eu vou dizer, os valores divinos estão em primeiro lugar. E eles são, além de universais, fundamentais, divinos, eles são insubstituíveis. Assenta-te com a tua esposa. Assenta-te com o teu marido, assentem-se com os filhos, abram a palavra de Deus, verifiquem o que fora perdido, recupere esse valor e o resultado será o que nós lemos na palavra. Alegria restaurada, uma alegria contagiante, chama os vizinhos para participarem. Da alegria de termos encontrado valor que nós perdemos dentro de casa. Perder valor divino é perder também o benefício. Vou finalizar com isso. O benefício que esses valores podem produzir. Nós não podemos ser inconsequentes. Se verificamos que perdemos alguma coisa de Deus, da sua palavra, para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso relacionamento, nós não podemos ser inconsequentes. Ninguém que despreza a palavra de Deus fica sem consequência. Existe a lei da semeadura. O que o homem semear, isso ceifará. E isso envolve também a lei da quantidade. Se semeia muito, vai colher muito. Então nós não podemos ser inconsequentes em relação a perdermos valores da palavra de Deus. Vamos comparar dois versículos para a gente ilustrar essa verdade, que perder valor é perder o benefício. Vamos comparar dois versículos e a gente vai finalizar esse período. Provérbios 29. Provérbios 29, versículo 15. A vara e a disciplina dão sabedoria. É uma referência que Deus deixou para nós, para os pais, na educação, na preparação, no treinamento dos seus filhos. A estultícia está ligada ao coração da criança. Já vem com isso. Nós compartilhamos com nossos filhos uma natureza de pecado. E a estultice está ligada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina a afastará dela. Vai afastar a estultícia do coração da criança. Então, o versículo 15 diz, a vara da disciplina dão sabedoria. Mas o contrário disso, qual é o resultado? Se alguém diz, olha, eu não vou fazer isso. Eu ouvi uma mãe uma novinha, e ela disse isso, eu não corrijo a minha criança, eu não consigo, eu tenho dó da minha criança. E eu tenho dó dessa mãe. Versículo 15, né? A primeira parte. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a mãe e o pai dizem, não precisa disso. Eu acho que isso é uma judiação, eu acho que tem outros meios para a gente fazer o que deve ser feito. O versículo 15, a segunda parte, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Então, o princípio está fincado. Mãe, pai, vocês precisam treinar os seus filhos. Eles precisam ser corrigidos. Eles precisam receber treinamento. Vocês são responsáveis. E um instrumento que vocês devem usar é a vara e a disciplina. E a gente vai encontrar um problema com o Estado. Não é verdade? Nós temos falado de valores fundamentais que estão sendo atacados nos nossos dias. E a leizinha do menino Bernardo, chamada a lei da palmada. Se o pai for ou a mãe forem imprudentes e o vizinho perceber o que aconteceu, vai ligar para o conselho tutelar. E o conselho tutelar vai apertar a campainha lá fora para dizer, nós recebemos uma denúncia de maus tratos. E agora? Obedece o Estado ou obedece a Deus? Convém obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Pedro passou por isso. Os primeiros irmãos passaram por isso. Muitos deles perderam a vida. A história da igreja é escrita com sangue, de justo, que foi derramado injustamente. Agora é a nossa vez. O Estado diz, você vai preso. E Deus diz, a vara e a disciplina dão sabedoria. Mas, palavrinha estratégica, aparece sempre onde o discurso vai mudar de direção. A criança entregue a si mesmo, vem a envergonhar a sua mãe. O que é uma criança entregue a si mesmo? É isso aí. Faz o que quer, a hora que quiser, no lugar que não pode, e daí por diante. E vai produzir uma grande vergonha para sua mãe. E para comparação, vamos citar um exemplo da Bíblia. 1 Reis, capítulo 1, versículo 5. Primeiro Reis, capítulo 1, versículo 5. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Isso aqui é um golpe de Estado. Isso aqui é um levante. Isso aqui é um rebelde que está recrutando algumas pessoas para derrubar o rei. Agora, por que que esse rapazinho fez isso? Tem uma explicação razoável? Versículo 6. Jamais o seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Está explicado. De fato, a vara e a disciplina dão sabedoria. Mas a criança que não é contrariada, a criança que é entregue a si mesma, vem a envergonhar a sua mãe e aqui o seu pai. Quem é o pai dessa criança? Davi, o rei Davi, que derrubou o gigante Golias, mas não conseguiu vencer o gigante da educação das suas crianças. Filho estuprando a própria irmã. Irmão matando o irmão. A espada não vai sair da tua casa, disse o Senhor. E agora aparece mais um, se exaltando contra o próprio pai, era o rei, dizendo: eu reinarei. E a explicação está: o seu pai nunca o contrariou, dizendo: Adonias, por que você está fazendo isso? Está certo isso que você fez? O que foi que eu te ensinei? O que foi que nós te explicamos? Nunca aconteceu isso. Jamais, por isso que eu estou dizendo nunca, jamais seu pai o contrariou dizendo: por que procedes assim? Por isso que eu estou dizendo, compartilhando com vocês, quando nós perdemos um valor, nós perdemos o benefício que esse valor traz. Quando nós descuidamos de um valor, nós vamos sofrer o prejuízo disso. E Davi sofreu na sua própria pele. E aqui, isso aqui é uma vergonha nacional. Não é a vergonha distrital, municipal, mas uma vergonha nacional. Ouviram o que aconteceu? O filho do rei se rebelou contra ele. E quem sabe alguém podia dizer também: mas esse menino nunca recebeu limites? Fazia o que queria? Saía na hora da reunião para beber água, ninguém falava nada. Ficava andando na hora da reunião, não falava nada. Chutava os coleguinhas, beliscava os coleguinhas. Aí vem a consequência. Perdemos um valor, perdemos o benefício dele. E sofremos as consequências. Não existe liberdade fora da palavra de Deus. E não sejamos inconsequentes. Nós vivemos numa época onde se tem buscado a liberdade feminina. É um movimento que começou há algum tempo de forma organizada. O movimento feminista e tem buscado a liberdade feminina, igualdade com os homens. E eu fico olhando para essas coisas e pensando, justamente nessa época em que se fala e se busca liberdade feminina, foi criada a delegacia da mulher. Você acha que é mera coincidência? Não é não. É proibido disciplinar a lei do menino Bernardo. E há políticos querendo diminuir a maioridade penal para levar essas crianças mais cedo para a cadeia. Você acha que isso não tem ligação? Proibido disciplinar. Agora temos que abaixar a maioridade penal. Uns querem 16. E tem candidato que prefere 14 anos de idade para a cadeia. Mas onde está o problema? Não querem. Os fundamentos. Não querem a palavra de Deus. Mas que a semelhança desta mulher da parábola, cada justo, cada justa, cada um de nós que está aqui, nesse tempo de reclusão, de afastamento da bagunça que está lá fora, reflitamos nessas verdades sendo desprezadas lá fora. E que nós possamos experimentar essa alegria radiante do descrente olhar para a nossa família e ter desejo de ser como nós somos, de viver como nós vivemos. E a glória de tudo isso é do Senhor, porque o segredo está na Sua palavra. Que Ele encontre em nós o coração manso e humilde que Ele encontrava no Senhor Jesus Cristo. Que Ele encontra no Senhor Jesus, para o nosso próprio bem. Amém.